Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Astro Rei no céu iluminando e aquecendo essa manhã de terça-feira, último dia do mês de agosto. E o nosso programa está no ar no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura. Bom dia para a vida, vamos acordar e acordar muito que bem informado aqui na companhia mais que especial da sua Rádio Gabriela FM. Dividindo a bancada comigo tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, para dar o seu bom dia também.
Marinho Santos.
Ele chegando no seu Dion para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, que ainda está debaixo da coberta, que já está indo para o trabalho, você que está no carro, nosso muito obrigado, na fazenda também, tomando aquele leite.
Na fazenda, leitinho quente, rapaz.
Alô, Zé Antônio, aí no distrito de Santo Antônio, está na fazenda, está em casa, no Alto Bela Vista, no Alto Boa Vista.
Alto Boa Vista.
É no Pacheco.
Você começou bem hoje, americanizado, né, no seu Dion. Quem é fã, quando o Marinho Santos amanhece americanizado, é o casal aí, show da Bebê de Leus, o Thales Lavini e a Nina. Nina diz que adora você falando inglês,
Dion.
Viu? Dion, let's go everybody now.
O cantor,
good morning, my brother.
Itaçu C também está debaixo da coberta com rádio ligado, ouvindo o início do Tropa de Elite. Acorda, Itaçu C.
Quem madrugou hoje foi o Valério Bonfim, presidente do Sindatran, tá já coladinho no rádio para ouvir a entrevista aí com o Coronel Serpa, superintendente de transporte e trânsito do município de Ilhéus. Vai ser o nosso convidado de hoje.
Convidado, mas será sabatinado no Tropa de Elite.
E na pauta, com certeza, Marinho Santos, o trânsito, né, na nossa cidade, alguns problemas que já começaram a ser solucionados, novos desafios, né, projetos aí, então vai ser um bate-papo bacana, inclusive a turma vai poder mandar perguntas aí no nosso WhatsApp 739-8829-1029, principalmente aí motoristas.
Eu tenho uma pergunta para fazer para ele que já vou falar, vou falar para você aqui, viu? Ó, preste atenção, Scarpita, eu vou perguntar. Ô, Coronel Serpa, o que fazer para unificar os agentes de trânsito do município de Ilhéus? Porque estão divididos em quatro, são quatro, um, dois, três, quatro.
Seu Marinho Santos, é verdade, precisa de união aí, precisa unir. De união, viu? Unir a categoria, unir a categoria, isso é muito importante e é uma bandeira que a gente levanta aqui também.
Esperamos que essa bandeira seja levantada hoje e que ele consiga unificar a Superintendência de Trânsito de Ilhéus.
Pois é, e eu queria mandar um recado para a turma dos distritos, né? Olha, vem aí uma novidade da Empresta Cred, viu? Um abração para toda a equipe da Empresta Cred, nossa querida Carol, João, toda a família Empresta Cred, sempre, né, de bem com a vida, sempre preparando o melhor plano para você pegar o seu dindinho, o seu financiamento, né, o seu empréstimo. Empresta Cred. Então vem uma novidade bacana que o Tropa de Elite vai trazer de primeira mão para todo mundo. Bom, você participa do nosso programa pelo 3675-2000, linha aberta daqui a pouquinho para você ligar e participar. Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade? Este é o espaço, porque aqui você tem voz e vez.
Tropa de Elite.
Nossos correspondentes interligando toda a região, já quem fala do programa?
Matheus Santos, direto de Uruçuca. Manuel Messias, direto de Itabuna, e Paulo José fala de Camaquã.
E ainda tem a Nath Almeida, seu Marinho Santos. Nath Almeida trazendo as informações de Borarema e, ó, Itapé, Ibicaraí, Floresta Azul, Barro Preto, São José da Vitória. E pra falar de futebol, quem é que a gente convoca? Ele que tá sempre atento.
Edenildo Braga. Daqui a pouquinho o Bahia tomou dois, tá, pare um, com dois, isso, um, né? Dois.
Aí você vem já zombar nesse início de programa com a torcida do Bahia, rapaz. Respeito o Bahia, meu irmão. Qual foi, parceiro?
Thales Lavigne tá feliz da vida, presidente campeão da AABB.
Tá, os torcedores do Vitória ficam rindo à toa quando o Bahia perde, né, rapaz? Problemão sério. Hudson tá na bronca, viu? Escrivão Hudson, seu nu. Faz parte, viu? Bom, vamos trazer as informações do tempo nesse início de programa. Daqui do Alto Bela Vista, a gente está vendo o dia amanhecer lindaço, o sol já iluminando aqui o Alto Bela Vista no Banco da Vitória. Mas as informações do tempo e temperatura chegam agora aqui, ó. Nós estamos hoje com uma super terça-feira, boa parte parcialmente nublado, o sol aparece, 21 graus centígrados no Alto Bela Vista, aqui Rodovia Ilhéus, Itabuna. Sol aparece, mas pode chover ainda no dia de hoje, Marinho Santos. Aquela sua previsão de sexta-feira, eu não esqueci não, viu? Você disse que ia chover até domingo,
não,
rapaz.
A previsão não é minha,
previsão. A previsão foi de quem, então?
A previsão da Rede Globo.
Ah, sim. Você chegou aqui falando, olha, confusa. A previsão do tempo foi que vai ter chover.
A previsão
até...
eu vi na Globo, eu digo, eu vou passar a previsão do tempo.
Final de semana foi sol, sábado
até
domingo.
Até domingo, chuva, próximo domingo.
Sábado e domingo fez sol, ontem choveu, você viu o tempo carrancudo. Hoje é esse sol lindo aí, amanhecer bacana, né? Você brigando com
aí,
a gente.
Aí tem aqui, chuva fraca.
Chuva.
Que horas?
Essa agência Climatempo, viu? Vamos às manchetes do programa. A partir de agora, confere com a gente.
Preso elemento suspeito de matar Lázaro. Vigilante aposentado, crime praticado nas Malvinas. Central de abastecimento do bairro do Malhado, em Ilhéus.
Bahia registra 341 novos casos de Covid-19, mais 23 óbitos pela doença.
E Diego Santos, apelido DG. DG foi morto a tiros com requintes de crueldade em Itajuípe. Ele era de Ilhéus.
Consulta sobre destino da Soares Lopes coleta 1.300 opiniões em uma semana.
E Polícia Civil prendeu em flagrante o elemento autor de latrocínio, matou para roubar. Ocorrido nas Malvinas, central de abastecimento.
Faleceu em Ilhéus a professora Ruth Conceição Ferreira. Profissionais da área de educação de luto, Marinho Santos. E ainda, a 68 CIPM promoveu a continuidade da terceira etapa do projeto Comando Alto, né? Da PM na Saboaria, aqui em Ilhéus, ali naquela parte alta da Princesa Isabel, não é isso?
É isso. É distrito do Banco do Pedro. Olha, diz que denúncia funcionou. O pelotão da CIPA. É duas viaturas. Ocorrência de poluição sonora, a polícia chegou chegando.
Olha, ainda, para a gente fechar esse último dia do mês de agosto, que a gente levanta a bandeira do agosto lilás, né? A gente traz à tona uma matéria, Mário Santos, né? Que envolveu a morte da Paloma, a última ceia de Paloma, a jovem que foi estuprada e morta a facadas aqui em Ilhéus. E que até agora a gente não obteve a solução desse crime. Então, agosto, com certeza, um mês que a gente levanta a bandeira em defesa, né? Tem que levantar a bandeira o ano todo, mas o mês de agosto é o agosto lilás e a gente escolheu esse caso aí para a gente relatar e relembrar as autoridades.
Olha, final tarde de ontem, a ocorrência de localização de cadáver. Estrada de chão frente ao posto Lorena na BR-101. Assassinado e o corpo jogado.
Bom, essas e outras você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura. E hoje é terça-feira, tem entrevista. Hoje vamos conversar com o Coronel Serpa, Tenente Coronel Serpa, ele que é o responsável pelo trânsito na cidade de Ilhéus, assumiu recentemente aí o comando da autarquia de trânsito Sutran. Fica ligado!
Bom dia! Gabriela FM. Você está ouvindo
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6:16. Olha, a Polícia Civil prendeu em flagrante o autor do latrocínio ocorrido na central de abastecimento do bairro do Malhado, em Ilhéus, nas Malvinas. O cadáver é identificado como Lázaro Aparecido Reis Carvalho. Apresentava sinais de violência pelo corpo. Policiais lotados no núcleo de homicídios da primeira delegacia territorial deram início a diligências investigativas a fim de elucidar o crime e prender o autor. Após iniciadas as diligências apuratórias, ainda por volta das 7 horas, um investigador da Polícia Civil logrou êxito na identificação e prisão em flagrante de um dos autores do crime, identificado como Railan Alves dos Santos, vulgo Lan. Lan, de 25 anos, natural de Jequié, tendo contado posteriormente com apoio. A Polícia Civil contou com apoio de uma guarnição da Polícia Militar para a condução do Lan. Lan foi conduzido. E de acordo com as investigações, o Railan Alves, o Lan, é autor de outros crimes, como furtos praticados na cidade de Ilhéus, em Jequié e Jacoaquara, e teria matado a vítima, o Lázaro Aparecido, a fim de roubar seus pertences, sendo subtraído um relógio, uma sandália e uma determinada quantia em dinheiro. A vítima, Lázaro Aparecido, era trabalhador da feira do bairro do Malhado e ajudava os comerciantes locais com a prestação de serviços gerais. As investigações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Homicídios da 1ª DT Ilhéus e 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. São 6:18, mandando um abraço ao Manuel Cearense e à esposa Dona Lúcia na Rua da Horta.
Ó, 6:18 na Bahia, 6:18, não vá se atrasar, viu? Daqui a pouquinho a gente traz informações da vacinação. Hoje somente segunda dose será aplicada em Ilhéus. Olha, a comunidade de Ribeira das Pedras está em luto, viu, Marinho Santos? Faleceu ontem a senhora Maria Ina Souza Gomes. Ela, viúva do saudoso Manuel Abade Gomes, é avó do ex-vereador doutor Tadeu Muniz, a mãe do Roberto, do Ronaldo Gomes, né? O corpo está sendo velado e o sepultamento será logo mais às 9 horas no cemitério São João Batista, lá na zona sul da cidade de Ilhéus. Então, com pesar, noticiamos aqui o falecimento no dia de ontem da senhora Maria Ina Souza Gomes, viúva do saudoso Manuel Abade Gomes Sá, ali da comunidade de Ribeira das Pedras, avó, né, do nosso querido ex-vereador, advogado e amigaço aqui do Tropa de Elite,
doutor Tadeu Muniz. O saudoso Abade, irmão do José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo, parece-me, viu? São irmãos. O Abade é uma figura maravilhosa. Conheci o Abade, e é avó e o avô do Tadeu Muniz.
E ontem ele perdeu a avó dele, a senhora Maria Ina Souza Gomes, que a gente noticia aqui. Solidariedade. E as nossas condolências aí ao Tadeu, né?
É uma perda irreparável.
Todos os familiares aí, Marisa. Luto. Comunidade Ribeira das Pedras, então, de luto aí com o falecimento da senhora Maria Ina. Sepultamento, 9 horas, cemitério São João Batista, no bairro do Pontal. Ontem eu fui dar o último adeus, né? Representando aqui a família Gabriela FM, nosso querido seu Zé, aqui do Alto Pela Vista, no Banco da Vitória.
É, e bater um papo legal depois de entrar, sair na casa de seu Zé com o Monteiro.
Raimundo Monteiro, vizinho ali do seu Zé. Um abraço aí a toda a comunidade aqui do Alto Bela Vista, comunidade São Roque também, ligado com a gente. Olha, são 6:20 agora, 6:20. Não vá se atrasar, viu? A Secretaria de Saúde de Ilhéus informa que a vacinação contra a Covid hoje, né, terça-feira, dia 31, será aplicada apenas a segunda dose. Os pontos fixos funcionarão somente para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 hoje, terça-feira. A estratégia contempla o público com data marcada no cartão igual ou anterior a 31 de agosto. Então, se estava dia 20, escarpita, de agosto, eu não pude ir. Hoje é o dia para você ir. Ah, o meu é dia 25, eu também não pude ir. Pode também ir hoje. Então, cartão com data igual ou anterior a 31 de agosto. Não se antecipa a segunda dose, viu, gente? É importante deixar claro isso. Então, você que tem aí a data marcada igual ou anterior a 31 de agosto, que é hoje, pode procurar uma sala de vacinação no posto aí mais próximo da sua casa. O serviço estará disponível nessas unidades de saúde, previamente, né, que a gente vem informando aqui nos pontos da região sul, norte, centro, oeste e também lá no SEMAI. Essa, hoje também, para essa aplicação da segunda dose da Coronavac, será aplicada também na loja maçônica Regeneração Subaiana, ali no centro, próximo à Igreja São Jorge, no Colégio Professor Horizontina Conceição, lá no Hernani Sá, em horários especiais, viu, gente? Além daquelas unidades de saúde, vai ter os horários especiais, das 4 até às 19 horas, 16 às 19, das 4 às 7 da noite, somente nesses dois pontos, né? Nesse horário especial aí, na loja maçônica Regeneração, ali próximo à Igreja São Jorge, pertinho ali da Empresta Cred e do Colégio Professor Horizontina Conceição, lá no bairro Hernani Sá. Devido ao número de pessoas com dose marcada para hoje, 31 de agosto, a vacinação atenderá apenas o público da segunda dose. É importante comparecer na data indicada do cartão, obedecendo ao intervalo necessário entre as duas aplicações. Os postos de saúde ofertarão a segunda dose da vacina Oxford, né? A Cruzada do Bem pelo Bem, por sua vez, aplica a segunda dose tanto da Coronavac quanto da vacina da Oxford. É indispensável a apresentação do CPF, do cartão de vacinação, constando aí a primeira aplicação. Para você que ainda é bem perdido aí, olha, escarpita, diz onde é que eu tomo aí. Então vamos lá. Cruzada do Bem pelo Bem, tá legal, ali da rua Teodoro Sampaio, no centro, próximo ao ginásio de esportes de Val Soledade. Tem também Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Hernani Sá, na UBS de Olivença e na UBS do Nelson Costa, isso na Zona Sul. Módulo Norte, nós temos o posto Sara Kubitschek, no Parque Infantil, na Avenida Esperança. Também atendendo aí o pedido aqui do Tropa de Elite. No Módulo Centro, UBS da Conquista, Avenida Princesa Isabel, que é o UBS Santa Dulce dos Pobres, e também no Basílio, no CAE3, antigo CESP, também tem sala de vacinação. Teotônio Vilela, né, no Euler, Salobrinho, também Banco da Vitória. Aplicação da segunda dose Coronavac na loja maçônica, em horário especial, 16 às 19 horas, e no Colégio Horizontina Conceição. É a informação chegando aqui no Tropa de Elite. Vamos no zap, primeiras mensagens chegando no nosso programa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, JVC, nosso querido JVC lá de Itabuna, é o Jair do bairro de Fátima, que a graça de Deus nos acompanha em todos os momentos desse dia. Feliz terça-feira, um abraço, JVC. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, não quero ser identificada, mas os bandidos estão muito ousados, fizeram um arrastão aqui em Maria Jape e seguiram rumo ao Couto. Cadê polícia para fazer rondas nas zonas rurais? Ampliação aí, Marinho Santos, dessa zona rural, viu? A zona rural aí, essa operação, a polícia militar precisa ampliar ações nos distritos. Fica aqui o pedido ao comandante Álvaro da 70, dessa área da 70, a 69 também, que tem aquela área lá da Zona Sul, para ajudar aí, né? A gente precisa conter a ação desses marginais. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Nós da Central Covid, Centro de Convenções, estamos com nosso salário atrasado. Todos os outros funcionários da saúde já receberam, só a gente que não. Porque essa discriminação, se estamos trabalhando a todo vapor e ajudando a salvar vidas, né? Estamos passando já necessidades, não dá essa força aí, um abraço. Atenção, secretário André Cesário, o que é que tá acontecendo aí, secretário? Atenção, assessoria aí, mandam a resposta pra gente. Por que que os salários dos trabalhadores lá do centro de Covid, o Covidário, centro de convenções, estão com salários atrasados? Queremos saber, o espaço está segurado aqui. Olha, Scarpita e Marinho Santos, manda meu alô aí, Cida, Cida e o Miguel, um abraço. Olha, bom dia, meus amigos, equipe Massa Bruta, já ligado em vocês, hein? É, rapaz, olha, avisa pro Marinho Santos que não pode confiar na Globo, não. A previsão do Marinho Santos. Bom dia, mandei as notícias pra vocês aí, viu? Rapaz, o que é que tá acontecendo, rapaz? Ai, ai, qual foi a notícia, meu brother? Manda aí, rapaz. O camarada manda aqui no zap. Mandei a notícia pra vocês e vocês não falaram. Não tem nada aqui, né? Ai, ai, ai. Tropa de Elite começou 6 horas, viu? Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Que Deus continue abençoando vocês sempre. Manda alô pra minha mãe, Maria Madalena, e minha irmã Júlia, em Vila Campinhos, e pra toda a minha família, né? A Rose da Vila Olímpia. Um abraço pra você, Rose. Olha, bom dia, tropa de Elite, tô ligado na Gabriela FM, Ariel, torcedor do Manchester. Rapaz, ele agora mudou, viu? Um abração aí pro Robertinho Scarpino, Marinho Santos. Valeu, Ariel, um abraço pra você. Pra gente fechar essa primeira rodada, bom dia, bom dia, bom dia. Manda meu alô aí, tô ligadinho em vocês. E o Joceane, um abraço pra você, Joceane. Ah, rapaz, ah, agora sim. Olha, bom dia, Marinho Santos, Scarpita, me chamo Adriano, o Colégio Estado do Ceará foi demolido, a escola foi remanejada para o CEEP do Centro do Cacau, não querem os alunos lá, hoje vai haver uma reunião com os pais para informar o futuro dos estudantes, toda a documentação dos alunos foi enviada para Itabuna, um absurdo isso, é porque lá em Itabuna tem... A coordenação, né, Marinho Santos?
Antiga Direc.
Antiga Direc, ficou lá em Itabuna. Eu acho que essa era a notícia que ele queria que a gente desse aqui. Mas agora que chegou essa notícia aqui, né, nosso ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele aqui, o Adriano, viu, Adriano? Agora chegou a notícia aqui. A gente passa assim. Aqui é o programa mais democrático do Rádio Baiano. Bom, eu passo pro microfone e já já, primeiro giro regional, o Matheus Santos já tá no ponto para trazer a informação, viu, Marinho Santos?
Olha, Banco do Pedro, distrito de Banco do Pedro, 2 viaturas e 8 policiais militares. A equipe comandada pelo tenente Fábio, o comandante do pelotão da CIPA, recebeu disque denúncia. 2 guarnições foram deslocadas pela central de operações para atender a ocorrência de poluição sonora. No local, Banco do Pedro, foi encontrada uma aglomeração de pessoas no entorno de um veículo com aparelhagem de som acoplado e ligado. Ao perceber as viaturas da CIPA, o proprietário do veículo cessou a fonte sonora como forma de não permitir a aferição dos decibéis do ruído, ferindo assim o artigo 25 e artigo 69 da lei 9.605 de crimes ambientais, resultando na confecção do termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do mesmo, bem como a apreensão do veículo juntamente com toda a aparelhagem de som. E na tentativa de impedir o procedimento, alguns indivíduos tentaram bloquear a via e resistiram à ordem de dispersar, sendo reprimidos com gás de pimenta. Ato contínuo, passaram a arremessar contra as guarnições garrafas e outros objetos, havendo o imediato revide à injusta agressão com o emprego de balas de borracha e granadas de gás. Então, autuado um indivíduo e o material apreendido, um veículo 4 rodas, e todo o equipamento de som acoplado.
Rapaz, tem que ter o decibelímetro pra poder medir aí os decibéis, né?
O cara impediu lá.
Foi lá, velho. Não, não vai medir não, viu? É, vamos não. Lá, não vai medir não, viu, Marinho Santos? Vamos lá pro Uruçuca já trazer o Matheus Santos. Aqui a informação não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Matheus Santos chegando com informações de Uruçuca e da nossa região. Bom dia para você ligado aqui no Tropa de Elite, mas antes eu quero mandar um abraço aqui pro Joedson Barbosa Silva, conhecido como Dai Coroa. Ele que foi assaltado no final de semana, levaram todos os seus documentos. Ele faz um apelo aqui no Tropa de Elite, que é líder de audiência, né? Pra você que fez isso, joga em algum lugar, que seja fácil identificar que ele precisa dos documentos dele, tá? Ontem trazemos informações aqui de Maraú, trouxemos informações de Maraú, e após dois caminhões atolarem, DENIT faz tapa-buraco em trecho da BR-030 em Maraú. Olha aí que coisa boa. Olha, pelo menos um paliativo, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, DENIT, realizou já a Operação Tapa-Buraco na BR-030 em Maraú. Equipes que prestam serviços para o órgão atuaram no trecho entre Arandes e Algodões. O trecho ganhou repercussão, né, após dois caminhões atolarem e interditarem aí as duas vias da estrada. Inclusive, falamos aqui no Tropa de Elite ontem, né? E de acordo com informações obtidas com exclusividade, uma patrol já está no município de Ubaitaba para realizar o patrulhamento emergencial da BR-030 quando o sol firmar de vez na península. Olha aí que notícia boa! Esse programa é estourado, né? Gente, bora falar de coisa boa para Uruçuca e toda a região também, Serra Grande. É, vagas remanescentes, ingresso de estudantes 2021. Cursos da educação profissional técnica de nível médio na forma subsequente ao ensino médio, modalidade presencial. Técnico em agrimensura. Turno, aí tem o turno diurno, melhor dizendo, né? Diurno, 35 vagas. Técnico em agropecuária, diurno, 76 vagas. Técnico em alimentos, diurno, 34 vagas. Tem aí técnico em guia de turismo, diurno, 37 vagas. E técnico em informática, diurno, 55 vagas. Manifestações de interesse e matrículas de 8 a 14 de setembro de 2021, Instituto Federal IFBaiano, Campus Uruçuca. Informações no endereço concurso.ifbaiano.edu.br. E aí, vai perder? Não deixe de bobeira não, vá fazer as suas inscrições. Ainda falando de Uruçuca, continua aí o público geral de 18 anos ou mais, até que o município tenha estoque suficiente para atender as novas demandas sobre a vacinação da Covid-19. A CIB, de número 181 de 2021, normatiza a aplicação da vacina em público geral abaixo dos 18 anos de forma escalonada. E a dose é de reforço para idosos com 80 anos ou mais, com intervalo de 6 meses em relação à última dose. Esteja atento aos nossos canais oficiais e não acredite nas fake news. Siga aqui o Tropa de Elite. Olha só e atenção também, viu? Se você ainda não recebeu um telefonema do Senar, a equipe está com dificuldade para entrar em contato através do número que foi passado no momento da inscrição. Então você deve acessar aí o link para que atenda a sua entrevista. Ela é indispensável para que você participe do AgroJovem e concorra a prêmios, tá bom? Lembrando que você tem até o dia 3/9 para agendar. Então não perca tempo. Hoje também teremos um encontro marcado para apresentar o plano plurianual 2022-2024 em audiência pública. Então contamos com a sua participação e colaboração através da transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Uruçuca. A transmissão está programada para hoje, dia 31, a partir das 18h30, pelo YouTube, canal aí da Prefeitura, tá bom? Então fique atento. Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos!
Bom dia, bom dia, salve, salve, um abração pra você. Amanhã tem mais informações do Uruçuca e região, destaque aqui do Tropa de Elite. E hoje, então, atenção você, acompanhando aí o Plano Plurianual do município de Uruçuca. Um abração aí a toda a equipe, nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior.
Fique ligado, Tropa de Elite volta. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Daqui a pouquinho tem bola dentro com Edenildo Braga e já já também entrevista. Tropa de Elite hoje vai entrevistar quem? Seu Marinho Santos.
Coronel Serpa, autarquia do trânsito de Ilhéus, recém-chegado, e tem o dever de unificar os agentes municipais de trânsito da cidade de Ilhéus que estão divididos.
Você acha que tem três grupos aí?
Quatro.
Né? Quatro? Tá na hora, hein? 6h39 agora, 6h39. Já que tá falando de trânsito aí, Marinho Santos, eu queria chamar a atenção dos agentes, das autoridades aí. Olha, bairro Hernani Sá, viu? Vamos falar do Hernani Sá da Urbs aqui em Ilhéus. Os carros estão andando em alta velocidade. Antes era somente aí na madrugada, agora não tem horário não, viu? Vamos pedir aos responsáveis pelo bairro instalação do redutor de velocidade, quebra-molas ali naquele eixo principal, ou radar, né? Diz que tá ficando perigoso. Nesse final de semana mesmo, um carro partiu o poste no meio, rapaz. Que loucura, viu? Eu recebi essa informação aqui, tô vendo a foto, rapaz. É um Fox preto, é isso? Que loucura, meu rapaz. Imagina só, partiu no meio o poste. Meu Deus do céu. Teve gente também que subiu o canteiro central ali, da cabeceira do aeroporto. Inclusive, eu queria até chamar a atenção aí. Tá, a iluminação ali não tá acendendo não, viu, gente? Aquele trecho ali, antigo terreiro de Mãe Laura, na quadra, no acesso à ponte, lá do sul ali. Ver o que é que tá acontecendo com a iluminação, viu? Marcelo do Requeijão, um abraço pra você, turma 10 da Central de Abastecimento. Tô ligadinho em vocês, hein? Marcelos do Requeijão, né? Juntos somos mais fortes. Fica a dica. Marcelo tá ansioso, ele quer vir no Tropa de Elite, ele quer vir ao vivo aqui no programa do Povo para apresentar soluções pra Central de Abastecimento. Eu tenho passado ali constantemente e tenho olhado o Marinho Santos, né? Bem, um olhar assim bem especial com aquela reforma ali, a cobertura do canal. Então, fazendo alguns quiosques ali, viu? Tem que acompanhar direitinho aquilo ali, viu? Como é que vai ser a pós, quem é que vai explorar aqueles quiosques ali? Como é que vai funcionar aquilo ali? É importante.
A associação e o sindicato chegar junto. Porque ali é o feirante que tem que determinar.
Eu acho que nada mais justo aí chamar o Zé Carlos, chamar
o Afonso,
né? Pra debater isso aí. Tem gente na linha?
Vamos ao Alô Tropa de Elite, bairro Nossa Senhora da Vitória. É Telvino dos Teclados, o muro tá caindo do colégio. Alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia, Telvino. Manda, meu filho.
Eu tô falando que eu tô olhando aí as ruas aí, passei no colégio Cepa ontem e o muro lá tá caindo lá, tá tudo torto, vai caindo, próximo a cair.
Como é que é o nome do colégio? Repete aí, por favor.
Colégio Cepa, do ponto final de linha.
Ponto final de linha do bairro Nossa Senhora da Vitória. Esse colégio é do município ou do estado?
Eu não sei se ele é do município, eu não sei se ele é do estado. Eu sei que é onde o colégio tem aqui no ponto final de linha, é o colégio Serpa.
Só sabe dizer, o nome do colégio é Serpa, é?
É.
Eu vou falar com o coronel Serpa para mandar levantar esse muro aí. Tem o nome dele, né, Escapita? O muro da proa, o colégio da proa já levantou o muro, Escarpita? Não.
Agora... Não levantou também não, tá tudo caído lá, tudo quebrado.
Tudo caído, viu, Marinho Santos? Agora... Complicado. Viu?
É Telvino dos Teclados, bom dia e fica com Deus. Muito obrigado por sua participação.
Um abraço, Telvino.
Bom dia pra você também e pra o seu companheiro aí do lado aí.
Robertinho Escarpita.
É Telvino dos Teclados.
É isso aí, mas qualquer hora que vocês quiserem marcar pra me fazer ao vivo aí, eu faço.
Fazer ao vivo, vamos marcar sim, trazer a Telvino dos teclados aqui, rapaz. Dê uma canja aí, Telvino. Dê uma canja assim aí. Só a capela aí de uma música massa aí.
A música pra um homem apaixonado.
Eu vou fazer uma capela aqui da música que tá mais acessada no mundo e no Brasil.
Sim.
Ela diz assim: onde está o meu cavalo, eu vou sair, vou procurar. Onde está o meu cavalo, eu vou sair, vou procurar. Quando eu encontrar o meu cavalo, eu vou afiar, eu vou amontar, vou empurrar lá fora. Quero ver galope do cavalo no coice do gado. Vaqueiro pra ser vaqueiro, tem que ser pinhão. Vaqueiro pra ser vaqueiro, tem que ser pinhão. Rodar o gado montado no alazão, com laço na mão.
Quem por sabe um faz ao vivo,
o meu patrão, ele não quer nem despedir. Por eu ser um bom vaqueiro, o meu patrão, ele não quer nem despedir.
Valeu, é Telvino, um abraço pra você, viu? Sucesso! Vamos marcar. Valeu. Breve, você vai estar ao vivo aqui com a gente.
Valeu, um abraço pra você e sua família.
Valeu, é Telvino. Telvino é uma figuraça, viu? Bairro Nossa Senhora da Vitória. Alô, Dinho Gás, aquele abraço pra você, rapaz. Olha, com muita tristeza, comunicamos o falecimento da professora ilhéense Ruth Conceição Ferreira, 81 anos, ocorrido da manhã de ontem, Marinho Santos, em sua residência no bairro Jardim Pontal, na zona sul da cidade. A professora se submetia aí alguns anos a um tratamento contra o câncer, mas não resistiu a complicações geradas pela terrível doença. Bastante carismática e querida, a professora Ruth contribuiu com um importante legado aí para o desenvolvimento da educação em Ilhéus, tendo atuado na rede estadual de ensino, no CIERG, na DIREC 6, né, com extremo profissionalismo, dedicação e espírito ético. E aqui a gente vai também mandar as nossas condolências, né, a todos os familiares aí. Valério de Magalhães, nosso querido Valério, um abraço para você, mandou essa nota para a gente aí.
Viu? É confirmado, viu, Scarpita, o saudoso Abade, irmão do José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo, a informação do Lázaro. Lázaro, que é filho do José Oládio Gomes, o maninho.
Então, o maninho é segundo tio do Tadeu Muniz.
Tadeu Muniz.
Um abraço aí, nosso querido José Oládio Gomes. Precisamos marcar para tomar um cafezinho gostoso lá, bater um papo. É, adquirir mais conhecimento, que ali tem uma experiência tremenda, viu?
Tem que falar com Lázaro ou com Marcelo para organizar isso aí.
Inclusive, dá aquela notícia boa para ele, né? Rumo.
Tem notícia boa, viu, Maninho?
Tem notícia. Edenildo Braga tá chegando. Maninho, torce pra qual time, Maninho?
Eu não sei qual é o time do Maninho.
Você acha que ele tem cara de quê? Flamenguista, Vitória, Bahia.
Maninho, eu acho que Maninho é Vitória.
Fluminense.
Eu acho que ele é Vitória.
Botafogo, Vasco da Gama.
Eu acho que Maninho é Vitória. Agora o Lázaro e o Marcelo ficou de prometeu ao Maninho que ia comprar de volta a caminhonete, a C10. E até hoje não compraram.
Tem história ali, né, rapaz?
Muita história, eu conheço as histórias.
Não conte a câmera não, viu? Deixa pra contar depois. Edenildo Braga vem chegando, tá no ar o nosso quadro.
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo.
Muito bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra no Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e ajabá de melhor qualidade. Temos ótimos preços. Venha conferir, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro de Uruçuca. Sem vencer a 7 jogos, o Esquadrão teve novidade na partida disputada no Maracanã. A partida desta segunda-feira marcou a estreia do técnico argentino Diego Dabove, contratado para o lugar deixado por Dado Cavalcante. A estreia não foi boa. O Esquadrão perdeu por 2-0 e chegou ao 8º jogo seguido sem saber o que vencer. O primeiro gol da partida marcado por Luca, velho conhecido da torcida tricolor. Já no apagar das luzes, Bobadilha fez o segundo e fechou o caixão da partida. A diretoria executiva do Ceará decidiu por demitir o técnico Guto Ferreira após a derrota para o América Mineiro por 2-0 no último domingo. Vale ressaltar que o Vozão ocupa a 8ª colocação na Série A. O time cearense agiu rápido e contratou Thiago Nunes para o comando técnico da equipe até dezembro de 2022. O gaúcho de 41 anos comandou o Grêmio na atual temporada e conquistou o Campeonato Gaúcho. Anteriormente, foi técnico do Corinthians e do Atlético do Paraná, onde foi campeão da Copa Sul-Americana. Na noite desta segunda-feira, a volta do atacante William ao futebol brasileiro foi anunciada. O ex-jogador do Arsenal tinha 14 anos atuando no futebol europeu. Ele assinou contrato com o Alvinegro Paulista até 2023. Vale ressaltar que o atleta ainda tinha 2 anos de contrato com o Arsenal e abriu mão de 143 milhões de reais para rescindir com o clube e retornar ao Corinthians Clube, que o apresentou ao futebol mundial. William tem 33 anos e nos 14 anos de Europa passou por clubes como Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Agora ele se junta aos também recém-contratados Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. A bola rolou nesta segunda-feira, Fortaleza e Cuiabá. Tivemos aí o empate em 0-0. Já o Fluminense bateu o Bahia pelo placar de 2-0. Tivemos também na Série C do Campeonato Brasileiro a bola rolando para Santa Cruz e Volta Redonda. O Santinha venceu pelo placar de 2-1. No finalzinho, abraçar ao amigo Anselmo, torcedor do Flamengo, feliz da vida, e ele hoje está trocando de idade. Parabenizar e abraçar essa grande figura que é ouvinte também aqui todos os dias do Tropa de Elite. Um abraço, Anselmo, parabéns, felicidades. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Praça 15 de Novembro, centro de Uruçuca. É Denildo Braga destacando as informações esportivas da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, que segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Valeu.
Um abraço, amigos.
Abração, Edenildo. Bom dia, bom dia. Aproveitar, Marinho Santos, convocar o Edenildo pra sexta-feira, dia 3, né? A grande final.
Dia 4.
Dia 4.
Dia 4 vai ter a grande final, 9 da manhã, Praia do Marciano, bairro do Malhado. O presidente Mendes da Associação dos Praças da Polícia Militar de Ilhéus. Ele está convidando vocês, Carpita, Marinho Santos, Tropa de Elite.
Sabadão, então, sabadão, vai ter final.
Sabadão, a Companhia Independente da Polícia Militar, a 70, vai enfrentar a CAERC. CAERC 70, 70 e CAERC, presença do comandante geral da APPM Bahia e a comitiva que vem de Salvador, o sargento Roque Santos, e também o coronel PM da CPR Sul, Vanderval, também vai marcar presença, mandando um abraço para o motoboy, o Ricardo, conhecido como Peça. Peça, que mora no bairro Teotônio Vilela, é fã do Tropa de Elite.
Um abração pra
Peça, rapaz. De carteirinha, grande final, Scarpita.
Um abração ao nosso querido Mestre Pio aí na Avenida Itabuna. E o Mendes já convocou o J.A.S. para fazer a narração aí. O Mendes gosta, né, rapaz?
O Mendes diz que vai ter som ao vivo som com vivo, narração, parece-me J.A.S.
Um abração aí, viu, rapaz? O Araújo Pinturas me mandou um áudio, Scarpita, assim, liga aí no Sport TV, rapaz, diz que tem um cara parecido com você narrando. Eu digo, Araújo, eu nunca narrei. Não, Araújo. Rapaz, parece pra caramba com você, né, rapaz? A voz é muito parecida. Mas eu vou arriscar um dia narrar um jogo aí, viu? Vou ver se a gente consegue, viu?
Beleza, vai ter.
Eu quero você de um lado da área, Marinho Santos, do outro lado, bota o Edenildo Braga. Aí, então, amanhã tem mais Bola Dentro aqui no nosso programa, seu Marinho Santos.
Bola Dentro.
E logo mais 18 horas tem mais esporte no Gabriela Esportiva com Zé Maria e Tony Café.
Anunciando o aniversário da técnica de enfermagem do Centro de Assistência Renal, Ângela, que é filha de um ouvinte, Dona Aleda. E Dona Aleda está no sítio Santo Antônio neste exato momento, parabenizando a filha Ângela. Eu abraço também a Tacília, aí no Centro de Assistência Renal. Todo mundo ligado no Tropa de Elite.
E vamos para mais uma participação ao vivo. Já já tem Nath Almeida e mais um giro regional. Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando?
Gabriel.
Gabriel, você fala de onde, Gabriel?
Sobre o negócio de onde tá a menina.
Ah, sim. O Gabriel, Marinho Santos. Peraí que o Marinho Santos vai falar com você, Gabriel, viu?
Gabriel, segura, já Gabriel. Foi encaminhado.
Já foi encaminhado, Gabriel?
Tutelar, o vereador Zé Pedro. E já tá tudo beleza. Já tem o contato do Zé Pedro. Tá tudo beleza. Tá tudo encaminhado, viu, Gabriel?
Pronto. Vou deixar de conversar com ele.
Você vai procurar o vereador Zé Pedro, que já tá encaminhado, pra encaminhar você pra o lugar... É certo, para o local certo, tá bom?
Tá bom.
Beleza.
Valeu, Gabriel. Bom dia para você.
Valeu. Um abração aí, viu? Então, rápido, né, rapaz? Tropa de Elite, é prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo. Olha só, tem uma rifa solidária, né? A Associação Beneficente em Prol de uma Ilhéus Melhor está promovendo a rifa solidária em prol do abrigo São Vicente e a ONG Planeta dos Bichos. Participe e concorra a um freezer cheio de cerveja aquela cerveja preferida do Marinho Santos, a Heineken, viu? O bilhete é apenas R$10. O sorteio vai ser pela Loteria Federal no próximo dia 10 de novembro. Participe desse ato de solidariedade comprando seu bilhete e ajudando a divulgar aí nas suas redes sociais e grupos de amigos. A Rifa Solidária em prol do abrigo São Vicente de Paulo aí, ONG Planeta dos Bichos. Colabore com os nossos velhinhos e com os nossos animais, hein? Nossos queridos aí, velhinhos. Cada um tem uma história bonita para contar, né, Marinho Santos? Você ficou de fazer um programa, Tropa de Elite, lá direto do abrigo e batendo um papo. Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer isso, ou lá para outubro.
Se não fizer o programa direto do abrigo, a gente pode fazer uma visita ao abrigo.
Eu queria muito a gente fazer um programa especial, né? Mês de outubro, que é o mês do vovô, da vovó, pra gente se selecionar lá, junto com a direção, a gente poder fazer um programa especial. Acho que a gente vai fazer história, viu?
Tudo bem, você tá sentindo, sua idade tá chegando e...
A sua já chegou primeiro,
com
rapaz.
Com os idosos.
A sua já chegou primeiro, viu? Olha, então, um abração, Marco Aurélio aí, todo mundo, para participar dessa grande rifa solidária aí, o apoio total, Gabriela FM, programa Tropa de Elite, e o prêmio, o freezer, rapaz, cheinho de Heineken, olha que bacana. Ó, vamos trazer a Nath Almeida e daqui a pouquinho tem entrevista no nosso programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Galera que tá mandando mensagem pra gente, já já a gente passa no nosso WhatsApp.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia Nath, venha com a informação aqui no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Albertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Em Vicaraí acontece dia 1º de setembro, corujão da vacinação das 17h30 às 21h. Repescagem das pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em Floresta Azul também deu início, nesta segunda-feira, dia 30, a vacinação para jovens e adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Em Buerarema, vacinação também em horário especial das 17 horas às 20 horas. Deu início nesta segunda-feira, dia 30, e vai até o dia 2 de setembro para aplicação da primeira e da segunda dose. Para se vacinar, é só comparecer em qualquer unidade de saúde com os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. Operação da PM em Ibicaraí apreende arma de fogo. Policiais e militares pertencentes a 63 CIPM, com abordagem no distrito de Palmira, na cidade de Itaju do Colônia, quando em um bar conhecido como Curral do Bode, a guarnição abordou o indivíduo e encontrou com ele um revólver calibre 32 com 3 cartuchos intactos. O indivíduo foi detido e conduzido à delegacia de Itabuna para o registro do boletim de ocorrência. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais um giro regional. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço pra você. Amanhã tem mais giro regional com você aqui no nosso programa. Sai daí não, hein? Vamos pro faturamento, seu Marinho Santos. Na volta, o que é que você traz?
Na volta tem o comentário do Tropa de Elite. Em seguida, a entrevista com o Tenente Coronel Serpa, ao vivo, já aqui nos estúdios da Gabriela FM.
E ainda hoje no programa, vamos estar falando daquela, né, que a Câmara abriu aí para ouvir a população, quais os destinos da Avenida Soares Lopes, e um recorde em apenas uma semana, diversas pessoas emitiram a sua opinião e a gente traz tudinho já já, aqui para você ligado no Tropa.
Fique ligado, Tropa de Elite, volta já.
De volta na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
A rádio que faz a sua trilha.
Tá todo mundo ligado com a gente.
Rádio Gabriela FM.
Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo até às 8.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 8 minutos. 7 e 8. A primeira audiência pública da comissão da Avenida Soares Lopes, criada pela Câmara Municipal de Ilhéus, aconteceu no último dia 27. A população pôde se manifestar a respeito da discussão sobre o futuro de uma das áreas mais nobres da região central do município e três temas importantes na pauta de discussões. Olha, para melhor utilização do espaço público urbano, precisa-se consultar a opinião pública, ou seja, o que a população realmente acha da proposta, para assim então poder decidir qualquer coisa. A comissão realizará outras agendas importantes nos próximos dias, prazo em que a comissão deverá apresentar um parecer técnico sobre a Avenida Soares Lopes e sua ocupação. Serão realizadas audiências públicas, setorizadas e institucionais, e o programa Tropa de Elite, cada vez mais ocupando espaços e se tornando a voz de reivindicações da população de Ilhéus. Moradores da Avenida Soares Lopes não aceitam construções de prédios e, na nossa opinião, de imediato limpar, ordenar o uso do espaço público e urbanizar os arredores em torno da Praia do Cristo até a Catedral de São Sebastião e daí até o perímetro ao entorno das quadras do Beach Tennis e imediações da Praça Castro Alves. E precisamos focar no próximo verão, está chegando, batendo a porta, e na qualidade de vida para os moradores da cidade. E depois se cuida das outras partes construídas e da praia da Avenida Soares Lopes. Pensamos que seja necessário um choque imediato de providências urgentes para esse trecho. E se temos de começar por algum lugar, que seja por aí. É assim o nosso pensamento. E vocês pensam como? Considerando que, a princípio, precisamos ser extremamente objetivos em nossas reivindicações, este é o nosso posicionamento sobre o assunto. O que temos de questionar agora é de onde virão os recursos para custear a urbanização da Avenida Soares Lopes. Aproveitando para convidar alguns dos integrantes da Comissão de Vereadores da Câmara de Ilhéus para explicar por onde as obras vão começar. Ou essa iniciativa de ouvir a comunidade serve de cortina para esconder o fato que o terreno do novo fórum já foi assegurado ou não, ao lado do Centro de Convenções? Eu tenho minhas dúvidas e esse é o meu pensamento, e junto com alguns outros que buscam amar e influir positivamente na nossa cidade de Ilhéus, é lógico. São 7 horas e 12 minutos.
Você me dá uma parte?
7 e 12. Diga, vereador. Vou
pegar um ganchozinho aí. Eu tenho
parte
dois
é negócio
pontos.
De câmara. Aqui não é câmara. Aqui é um estúdio. É o estúdio da Gabriela FM.
Um comentário hoje é seu.
Parte. Você não está no plenário
dos
vereadores aqui.
Um comentário hoje é seu. E eu estou aqui justamente diante desse assunto aí, da questão da Avenida Soares Lopes.
A
eu
parte,
tenho dois pontos aqui.
A parte foi
por isso
cedida.
Que eu pedi a parte, né? Primeiro, a questão do fórum, Mário Santos. A informação que chega para a gente é de que o Tribunal de Justiça já, devido àquela repercussão negativa, já abriu mão, né? Não vai ter mais fórum na Avenida Soares Lopes. Inclusive tem uma matéria interessante no nosso site, né? Sem fórum na Avenida. E outro assunto, né? A Câmara que recebeu, né, em uma semana, 1.300 manifestações por meio de uma consulta popular sobre as formas de uso e ocupação dos espaços públicos na Avenida Soares Lopes. Esta é a primeira parcial de manifestações recebidas até a última sexta-feira, dia 27. O levantamento é uma iniciativa da Comissão Parlamentar Especial que discute o destino da urbanização da Soares Lopes. O trabalho é presidido pelo vereador Vinícius Alcântara, que poderia estar conosco aqui na próxima semana, né? Você convocou aí para explicar sobre esse assunto. A relatoria coube aí ao vereador experiente Ivo Evangelista e vamos aguardar aí agora, né? Eu acho interessante essa decisão, a repercussão negativa do fórum na Avenida, eu acho que já é matéria vencida. Mas esse é o nosso comentário do Tropa de Elite hoje.
O fórum não vai mais vingar esse fórum em Deus.
Não, não, não.
Zona Sul, foi que a PAI foi questionou. E que Ilhéus precisa. Soares Lopes também questionado. Então
que
não
Ilhéus
vai ter
precisa
fórum.
De um novo fórum, todos nós sabemos. 7h13 é o comentário do Tropa.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E antes da gente iniciar a nossa entrevista de hoje com o nosso querido Tenente Coronel Serpa, tem uma nota de utilidade pública da CDL de Ilhéus. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus informa que o serviço de consulta ao SPC Serasa está sendo realizado em novo endereço, em Rua Prado Valadares, número 1, no térreo, o antigo prédio ali da Secretaria da Fazenda. O serviço continua sendo realizado em horário comercial e o local vem recebendo as adequações necessárias para em breve passar a ser a nova sede da CDL de Ilhéus. Vamos dar boas-vindas, né? Dar o bom dia ao Marinho Santos. Ele que já deu entrevista ao programa Tropa de Elite em outra emissora, mas aqui na Gabriela é a primeira vez. Dá boas-vindas aí, Tenente Coronel Serpa, repórter Marinho Santos.
Seja bem-vindo ao Tropa de Elite, a Gabriela FM, Tenente Coronel Serpa, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, nossos queridos ouvintes, né, da Gabriela FM. É um prazer estar aqui novamente, né, no Tropa de Elite, agora na nova casa. É, fica feliz saber que o seu programa é líder de audiência. Quando eu estou vindo para o trabalho, eu estou assistindo, né, para ouvir as críticas construtivas e consertar, porque o gestor tem que ouvir críticas realmente, não pode ficar só no sim, 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 tá bom, tá ótimo, e termina fazendo uma má gestão. Então, sinta como se fosse um elo de ligação, né, da comunidade com a nossa querida Sutran, e nós estamos sempre de ouvidos abertos e estamos aqui para o esclarecimento e mostrar como vai ser o nosso planejamento de trabalho.
E a primeira pergunta: qual a mágica para conseguir unificar os agentes de trânsito de Ilhéus? Ou seja, são 4 grupos, 1, 2, 3, 4, como fazer? Qual a mágica?
Olha bem, Marinho, eu acho que não existe assim, uma mágica, mas existe sim um planejamento de trabalho, né? A gente trazer condições de trabalho. Porque o reclame que faz a divisão é primeiro é a unicidade, né? A questão de tratar todos iguais. Então nós temos sempre o carinho, o respeito de tratar todos da mesma forma, todos tendo os mesmos direitos, os mesmos deveres também, que não se vive só com direitos, com deveres também, e dar condições de trabalho. Para tanto, nós estamos já trazendo motocicletas, veículos de 4 rodas, dando condições de trabalho ao nosso agente de trânsito e com o senso de pertencimento institucional, né, eles gostarem de ser agente de trânsito, gostarem de estarem na rua, de serem vistos, de estarem fardados como agente de trânsito, eu acho que consegue minimizar, não digo acabar os grupos, que tem grupo em tudo que é lugar, mas minimizar essas apartades que existem em qualquer instituição.
Bom, Tenente Coronel Serpa, o trânsito de Ilhéus nos últimos meses aí tem sido o campeão de reclamação, principalmente aqui no programa Tropa de Elite. O problema dos ônibus, né, após a pandemia, que ainda não acabou, mas o retorno, que não concluiu ser 100%, e o problema da sinalização, os semáforos. O senhor foi recentemente nomeado e os semáforos já voltaram a funcionar. Como é que a gente pode falar aí
Os nossos ouvintes sobre isso? Logo que a gente foi convidado pelo prefeito Marão, né, a gente mandou fazer uma gestão focada para a comunidade, ajudar a comunidade. E já há muito tempo a gente vem observando em Ilhéus, através dos programas, né, tanto de televisão, também de rádios, que nós existe aqui na cidade dois gargalos, né, que é a questão da sinalização, principalmente semáforo, e a questão do transporte urbano, transporte coletivo. Então nós partimos logo de imediato, né, para lacrar, né, como a gente fala, para resolver esse problema. Principalmente da rede semafórica, já fizemos um conserto, né, no Parque Infantil, da Urbis, também ali do Tamarindeiro, em outras regiões, fizemos todo o serviço de manutenção, já estão funcionando. Só temos dois conjuntos que estão com problema de placas, realmente, para a gente fazer uma licitação que acho que acredito até setembro a gente já resolva, que é a questão ali da Receita Federal e da Avenida Itabuna. Para tanto, nós não podemos ficar de braços cruzados, a população quer ver o serviço. Então, nós lançamos a Operação Travessia Segura. Então, nesses locais onde pode ter risco de acidente de trânsito, nós estamos colocando nossos agentes de trânsito, por isso que está aparecendo mais, né? Parece que duplicou, triplicou o número de agentes de trânsito na rua. E está dando certo, a comunidade está gostando. Nesses locais de risco, nós estamos colocando agentes de trânsito.
A gente falava muito aqui, cadê os agentes de trânsito, né? É. A gente não viu os agentes na rua, né? Para que justamente pudesse suprir essa ausência da sinalização. E o que o ex-gestor, né, o George, é uma licitação, é uma licitação, é uma licitação, e a cidade de Ilhéus não podia ficar travada nessa licitação.
É que nós temos, até para resolver o problema de pertencimento institucional, nós procuramos ver dentro dos currículos do nosso agente de trânsito os seus talentos, né? A gente tem que buscar talentos. E dentro desse talento nós descobrimos, e também gera público, que nós temos três técnicos que consertam semáforos, rede semafórica. Inclusive até nós vamos mandar para Salvador para fazer os cursos adequados. Então esses três técnicos se prontificaram no dia da sua folga e foram até essa rede semafórica e fizeram a programação, o conserto, troca de placas, troca de fusíveis. Então, com o talento que já existia dentro da corporação dos agentes de trânsito, nós conseguimos, com êxito de imediato, já resolver 90% da rede semafórica. Tem esses dois que é um problema mais de peças caras, que custam quase 100 mil reais. Nós vamos fazer uma dispensa direto para essa localidade que faz a venda desse produto, então vamos resolver e consertar. E no transporte, né, transporte urbano, já estamos fazendo os contatos, já conversamos com as vans, vamos chamar os táxis, já conversamos com alguns aplicativos, vamos chamar outros aplicativos para conversar. E também, principalmente, a gente vai deixar para o final aqui, né, para falar do transporte urbano, né, que vai ser uma grande, né, pergunta, para a gente dar uma boa nova, né, que a gente está já providenciando para o transporte urbano, mas já conversamos com as empresas, inclusive já vamos começar amanhã a fazer a verificação se a linha está sendo cumprida ou não, né, que vamos colocar nossos agentes de trânsito, que também são agentes de transporte, nos terminais de alguns pontos para verificar o que está no papel corresponde ao que está na rua. Nós temos 62 ônibus para cada empresa, então 124. E nós temos rodando hoje, segundo informações, de 70 ônibus. Então cerca de 60%, né, 58, 59% de ônibus rodando na rua. Então dentro da cidade você vê uma quantidade boa de ônibus, até não muito cheios. Nosso problema maior é resolver o problema da zona rural. Então nós temos que pontuar direitinho, Robertinho, porque nós temos 40, né, distritos ainda povoados. Mais povoados. E nós temos que cuidar com carinho desse povo que está aí sofrido, né, nas ruas, nos ramais, com alguns problemas até de lama, né, na pista, né, de más condições de
vias. No domingo não está tendo transporte.
É domingo.
Pretende
também.
Pretende retornar esse transporte?
A gente vai chamar para ter que ter transporte, né? No contrato tem segunda a segunda. Né? Pode ser de forma reduzida, né, como nós fizemos em outras cidades que fomos secretário, mas aqui também a tônica é retomar. Mas para retomar, nós temos que ver a questão da viabilidade, né? Vamos fazer a contagem, que faz parte da retomada da contagem de público, a demanda, né? Observar a demanda, e naqueles locais que tiver a demanda, nós vamos recompletando até chegar aos 100%.
Já reuniu com as empresas Via Metro e São Miguel? Já aconteceu ou vai acontecer esta reunião? E como administrar, fiscalizar as duas empresas se estão mandando, principalmente para os distritos, a questão dos ônibus?
É bem colocado, Marinho. Nós estamos, sim, já reunimos já duas vezes com o Joque Bahia, né, da Impressão Miguel e a Via Metro. Tivemos conversando com eles sobre a questão das linhas de ônibus. Já colocamos e fizemos vê-lo que quem determina as linhas somos nós, prefeitura, né? Nós vamos determinar as linhas, observando as demandas. Já pegamos todos os itinerários, horários, quantidade de veículos que estão rodando e vamos sim reimplementar uma nova linha, né? A gente chama do quadro de de distribuição de veículos.
Vai existir uma fiscalização?
Já começamos.
No terminal urbano?
Vai, já começamos quarta-feira. É Pedro Júnior, que agora foi nomeado, que está aqui presente, é supervisor de trânsito. É, estamos aguardando a nomeação do diretor de transporte, mas já determinamos que quarta-feira comece a fiscalização em loco, né? Que às vezes o que está no papel não está sendo cumprido. A gente já observou isso em outras cidades, como já falei, e existe uma divergência. Às vezes o ônibus sai e volta para a garagem. Mas a gente vai estar agora com um planejamento de rua, observando a questão da saída dos ônibus, do cumprimento de linha, a quantidade de ônibus. E assim não fizer, a empresa vai ser notificada. O que a gente quer pontuar também é a questão do transporte clandestino. Clandestino leva à clandestinidade. Eu digo sempre nas nossas conversas de diálogo na imprensa, se a saúde estiver ruim na cidade, eu não vou botar um jaleco e vou medicar na rua. Né? Se eu não gosto das rádios da cidade, eu não vou botar uma rádio clandestina e funcionar. Então, se o transporte clandestino, o transporte urbano está ruim, vamos fiscalizar, vamos notificar, vamos modificar e não colocar na falácia que tem que ter um transporte clandestino para suprir a necessidade do urbano. Né? Então, se queremos ter um transporte alternativo, que a Câmara de Vereadores faça uma lei e crie um transporte alternativo.
Complementar como acontece
em outras cidades. Mas quanto não existir essa lei, nós temos que ser legalistas, nós cidadãos ilhéenses, como somos legalistas, nós não podemos permitir que aconteçam ilegitimidades. Né? Coisas clandestinas levam à clandestinidade. Então, tem pessoas conduzindo veículos que às vezes não tem carteira de habilitação, o veículo não é veículo da cidade, o veículo não sabe a procedência, não tem seguro, não está levando o idoso de graça, né? Não está levando nossos amigos com mobilidade reduzida, verdade. Não está levando o nosso aluno com meia passagem. E quando quebrar o sistema coletivo, quem vai fazer lá do Japu para cá? Quem vai cumprir as linhas do osso, né? Que a gente chama linhas do osso e linha do filé. A linha do filé todo mundo quer, né? É Teotônio Vilela Centro, todo mundo quer. Agora vai pegar lá um distrito mais longínquo para vir para cá. Vai cumprir naqueles horários que não pega um passageiro? Como é que vai ficar nossos amigos ilhenses, nossos conterrâneos? Então é isso que nós temos que perceber, não ficar na falácia de que o clandestino é a salvação do sistema. Não é. Aí vai quebrar o sistema e nós vamos ficar sem ônibus na cidade.
Bom, nossos ouvintes estão aqui participando. A gente vai selecionar algumas perguntas aqui, Coronel Serpa. Primeiro, bom dia, tropa de elite, especial Coronel Serpa. Gostaria de saber o que será feito em relação com o trânsito da Índia, naquele ponto de ônibus em frente à Igreja Universal, no centro da cidade. Então, o apelido dele de trânsito da Índia.
Eu também chamo também trânsito da Índia. Pensava aqui. Quando a gente recebeu o convite do prefeito Marão, tem lá para abril, se não me engano, março, abril, né? Demorou um pouquinho da reforma administrativa, a gente quer agradecer o convite do nosso prefeito. A gente veio aqui na cidade e ficamos aqui 3 meses antes de se assumir, observando o trânsito. A gente parou ali, né, no trânsito da Índia, e eu digo, meu Deus, que negócio horrível esse daqui, né? Mas nós temos já programado algumas intervenções. Nós estamos com o plano de trabalho da seguinte forma: a primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar a sinalização, não é isso? Vamos fazer agora uma revitalização nas faixas de pedestre, vamos fazer o ordenamento do solo, principalmente no centro da cidade, para o estacionamento, principalmente para o idoso e mobilidade reduzida, com placas, com a sinalização azulzinha ali no chão, para que se sinta e tenha um local destinado para essas pessoas, que nós temos que ter um cuidado especial. E vamos começar a organizar a questão dos estacionamentos de motos, né, que tem que ter um estacionamento, um local destinado à moto, dos veículos e também do carga e descarga e da parada temporária de farmácia e outras localidades. Nós vamos ficar com esse plano de trabalho já pronto e algumas intervenções de via. Uma das intervenções é do trânsito da Índia, né? Que ali
vai buscar uma solução para aquele problema.
Já temos já uma solução, né? Que a gente vai fazer mão única naquele trecho, né, até a entrada dali da Buriti, aquele mão única. Vamos fazer uma intervenção também na saída do Itão, né, para ir para o porto do Porto, né? Vamos inverter as vias para que a gente não tenha aquele gargalo, né, na saída ali do posto Centenário, né? No posto centenário. Então quem vem do Itão no posto centenário vai seguir direto, vai passar pelo Exército, a Marinha, no centro do Clube Social, e vai pegar Soares Lopes, ou que é o carreteiro, vai pegar o Porto Sul. Então a gente vai ter aquele gargalo do semáforo. Então quem volta pela Praça do Cacau e vai pegar a esquerda sem ter um problema ali. Nós temos outras intervenções também já.
Vai retornar pela Tobias Barreto.
Tobias Barreto, caso. Aí vai cair já, porque nós temos um
agora quem sai do posto centenário para pegar ali a rua Rotary, a rua do Exército.
É isso, a Rotary.
E não vai ter que atravessar a pista?
Vai atravessar a pista. Mas o gargalo é o inverso. Porque quando você vem da Rotary para pegar o Itão, você fica preso no meio. Você não consegue pegar a esquerda. Porque, você fica. Que é quem vai sentido malhado. Ele te trava.
Foi feito um estudo.
Já tá feito. O Giro George e o topógrafo Luiz já estão fazendo esse estudo. A gente vai ter que retirar aquela ilha, né, que tem ao lado do posto centenário, para que a carreta possa fazer a conversão à esquerda, né? Saindo da Praça do Cacau e pegar o Itão.
Vai ter uma faixa, né?
Vai ter a faixa, tudo zebrada, tudo organizadinho. Outra intervenção é quem vem do Pontal, já que com o advento da ponte estaiada, é quem vem do Pontal, na Lomanto Júnior, vai poder descer na Princesa Isabel. Porque vai facilitar e vai evitar aquele gargalo. Bacana, e todo mundo faz aquela roubadinha,
que,
né?
Vai ficar legalizada. Outra pergunta aqui. Bom dia, Mário Santos Escarpita. Bom dia, Coronel Serpa. Olha, eu faço faculdade à noite, né? Saio 21h40. Não tenho ônibus mais esse horário aqui para o Banco da Vitória. Estamos pagando Uber, fazendo sacrifício. Então, como vai ficar a situação para quem mora nessa área aqui, Banco da Vitória e Salobrinho?
Olha bem, a gente tem que ter. Sei que a população já está com muita paciência, né? Já vem muito tempo, né? E nós estamos fazendo um reestudo de linhas. A questão do domingo, né? Do ônibus retomarem. A questão de algumas localidades aumentar a frequência, né? Que sabemos que alguns, principalmente alguns distritos, precisam aumentar alguns horários para que aumente a frequência dos ônibus. E com a expectativa. Dentro dessa conversa que nós tivemos com as empresas de ônibus de criar aqui ou instalar o cartão de integração, nós vamos ter ônibus tranquilo, à vontade, para a gente cobrir outras linhas. Então, como é que vai funcionar esse cartão de integração? Nós vamos, é claro, que estipular algum corredor, né, de ônibus exclusivo, principalmente ali na Berilo, Tiradentes, vai ter que ter uma remanejada para que o ônibus tenha uma fluidez mais rápido e retornar. Então, no cartão de integração, como nós instalamos lá na cidade de Itabuna, quem vem, exemplo, Nelson Costa, vai descer no terminal com a mesma passagem, vai para o Malhado, vai para o Antônio Vilela, vai para São Domingos. E isso aumenta, com a diminuição do percurso, aumenta a frequência. Né? Então, vai ter ônibus de meia hora, de uma em uma hora, de duas horas, vai ter ônibus com 50% de horário de frequência reduzida. É uma solução que nós fizemos em Itabuna, deu certo.
Vai ser um tipo de transbordo,
agora virtual. Então, precisa ter o local para. Então, desceu no terminal no terminal rodoviário da cidade, com a mesma passagem que ele desce, tem uma hora e meia para pegar o outro ônibus sem pagar mais nada e ir para a localidade. Então, é uma estação de transbordo virtual. Então, nós estamos elencando aí o terminal urbano e o central de abastecimento, né, para ser esses locais de transbordo,
para ter o corredor
para fazer essa operação.
E o cartão?
O cartão, já estamos conversando com as empresas para que até os próprios cobradores que não estão funcionando, né, não estão trabalhando, que ele faça uma venda desse cartão em alguns pontos para que o cidadão faça a compra do seu cartão e que através da imprensa, até de vocês aqui, a gente faça com que a população compre o cartão, né?
Para
não ficar com o dinheiro.
Já existe uma previsão para esse transbordo?
Eu comecei com a empresa, mas a empresa quer colocar isso até o final do ano. Eles já estão já procurando, já tinha o sistema pronto, né? Aí com a demora eles deixaram de pagar o sistema, vão retomar a questão do sistema para que haja esse transbordo virtual. Então a gente tem uma pretensão que até o final do ano a gente coloque em funcionamento esse cartão de integração. Isso vai facilitar a frequência, né? A gente vai fazer um estudo também quarta-feira, e já conversamos com a Secretaria de Infraestrutura, está vindo aqui Gilmar Kopic. Ele fez um estudo de origem e destino, né? Para saber do cidadão aonde ele sai e para onde ele quer ir. Isso vai facilitar para te fazer essa mudança dessas linhas, né, do transporte urbano. Foi um trabalho que foi pago pelo governo do estado e vai vir aqui, fez também ideias e Itabuna. Quarta-feira estará aqui 16 horas para entregar esse documento. Vai ser de grande valia, né? Para nós estudiosos do trânsito.
Coisa boa. Falar em governo do estado, recuperação da malha viária, isso. Zona Norte, isso. Muitos buracos. Que a Sutran
já tem uma notícia boa ali na Praia do Marciano, né? Vai ser feita ali a revitalização. E o nosso prefeito Marão já está cobrando também da Zona Norte para ficar igual à Zona Sul.
Distrito Industrial do São José para cá.
Primeiro do Parque Infantil até chegada no lá Distrito no Industrial. Distrito Industrial. Mas a priori vai fazer na Praia do Marciano, ali na beira, né? Na beira Rio. Já está tudo certo para o Praia do Marciano. E nós estamos já com a conversa com o nosso secretário de Infraestrutura, né? Saulo Fontes, porque nós temos muitos acidentes. Ali na duplicação.
Tem uma pergunta aqui, se passa pela cabeça do Coronel Serpa a viabilidade de se colocar uma passarela naquela parte ali duplicada.
Por enquanto não, passarela é um pouquinho cara, né? Agora é de competência do estado. Então o nosso prefeito Marão disse o seguinte: vamos tentar trazer para o município para que a gente faça a fiscalização. Então a gente já conversou com o Saulo Ponte, ele disse que já tem já uma lei autorizando a passar da rodoviária até o Banco da Vitória, até aqui, né? O Banco da Vitória já tem uma lei já permitindo, né? A priori a gente quer começar primeiro até o Teutônio Vilela, depois que a gente organizar a questão de viaturas, tudo, treinar o pessoal para atender acidente de trânsito, a gente avançar mais e também passar para o município a Zona Sul, onde teve a duplicação, que né, tem muitos acidentes lá. Então, a gente estando com nossos agentes de trânsito no local, a gente vai fazer um trabalho de conscientização, de fiscalização, colocar radares. Infelizmente vai ter que colocar radar, que o pessoal desce ali a ponte estaiada com moto. Sábado e domingo eu fico ali no barzinho ali perto, né? Observando o movimento, os veículos passam ali em alta velocidade. As motocicletas fazendo pega, né? Com aquelas motocicletas gigantes fazendo pega. É um motivo até de cassação da carteira de habilitação.
Voltando à questão do idoso. É lei, o idoso tem gratuidade no transporte coletivo, mas as empresas aqui em Ilhéus cobram, parece-me que é R$ 57,00 para poder adquirir a carteira de idoso. E mesmo a pessoa tendo a carteira de identidade, comprovando o dia, a data do nascimento, que tem acima de 60 anos, as empresas cobram. É normal cobrar essa carteira?
Isso daí eu não tenho conhecimento, eu vou verificar, porque no local que eu passei existe uma taxa de todo serviço que é feito municipal, estadual, federal, paga uma taxa, né? Isso é taxado, todo serviço. Agora, depois que faz esse taxamento, acredito que não faça isso mensalmente, né? Mas eu vou verificar e passo para vocês, já anotei aqui. A gente tem uma conversa de ATDB, nossos idosos, nossos amigos que têm mobilidade reduzida, a gente vai ver locais adequados para os seus veículos de colocarem no centro da cidade. A gente quer colocar ali no fundo do Banco do Brasil, uma área destinada ali para que cada um já saiba seu local de estacionamento, fica perto do calçadão, já facilita. E nos ônibus, então, vamos verificar isso direitinho, Marinho. Inclusive, nós temos que dar direito, né, ao nosso idoso a pegar o ônibus de qualidade, no local, um assento adequado. E o que não tem no transporte clandestino, né? Essa gratuidade e nem assento.
Coronel Serpa, sinalização, faixas de pedestres apagadas, né? Isso. O governo parece que tinha esquecido essa questão do trânsito. E aí você chega agora e a gente está justamente passando tudo, porque é uma demanda muito grande. Chega
para cá. Também da carga.
Escapita Marinho Santos, faixa de pedestre apagada, tem que reacender. Já está também na sua planilha aí, essa sinalização vertical e horizontal?
Na nossa chegada, a gente conversou com o prefeito Barão e disse que, né, cuide da cidade aí, viu? Vamos reorganizar. E claro que a gente quer agradecer aos anteriores, né, que tiveram, o George fez o trabalho dentro da medida que ele pôde fazer, o Gilson que passou também, os que passaram, né, tiveram contribuição. E nossa gestão, nós baseamos em 4 E's, né? O E da engenharia, fiscalização, que é a parte da faixa de pedestre, o semáforo, reorganização do trânsito, intervenções viárias, isso daí que nós vamos fazer. Já está certo. Ontem já o nosso supervisor de trânsito, Pedro Khrushchev, que está aqui presente, esteve com o rapaz da empresa de sinalização, já rodou a cidade toda, nos grandes circuitos, ele vai revitalizar todas as faixas de pedestre. Vamos verificar ali no centro da cidade a marcação do estacionamento dos veículos, dos cadeirantes. Então já estamos ali organizados. O outro é também a estatística, nós vamos saber quantos somos, o que nós temos, quantos acidentes, quais são os locais de risco, então vamos fazer. O outro é a educação para o trânsito. Nós temos que trabalhar. Educação do trânsito não é só entregar panfleto na rua, é algo maior. Nós temos que capacitar nossos agentes, nós temos que ir para as escolas para falar, temos que fazer campanha educativa. Tem uma semana do trânsito agora que é importante. Nós estamos convidando todos os agentes, todos os órgãos que participam, que querem melhorar aqui agora, na cidade de Ilhéus.
Né? Semana do
trânsito, agora, vamos convocar para quinta ou sexta-feira a Polícia Militar, a Siretran, a Polícia Federal, a Estadual, o Bombeiro, as ONGs, a especialista Péola, nossa amiga. Todas aquelas pessoas para ajudar na engenharia, na educação para o trânsito. E o último é que é um esforço legal. É normatizar. Cadê o mototáxi que não está aí todo regulamentado? Né? Cadê nosso aplicativo?
E foi aprovado. Né?
Cadê o motofrete? E no esforço legal, que se nada der certo, é a fiscalização. Você precisa fazer blitz.
Sobre essa questão do aplicativo...
Eu ainda tenho um E aqui.
Qual é o seu E?
O E de empolgação. Estou sentindo o Tenente Coronel Serpa empolgado...
Cheguei a todo gás.
Diante de um festival, né, de projetos na mente dele.
Eu pergunto
as condições de trabalho por parte do governo municipal. Vai ter condições de colocar em prática todos esses projetos que estão... nessa empolgação na letra E?
Logo que Marão nos convidou, nós sentamos com ele, né? Em área sistêmica, e conversamos sobre os projetos. Eu digo, eu não vim aqui para não fazer nada, né? Eu vim para trabalhar, né? Como eu recebi o título de cidadão ilhéense, eu gosto de Ilhéus. Já morei aqui e quero voltar a morar aqui também, Ilhéus, né? Porque a cidade tá bonita, a cidade agora virou uma metrópole. Hoje a gente te chega a dar orgulho de... Eu fico até com via de Itabuna com vergonha de falar de Itabuna com o Ilhéus, como tá pujante, né?
Tá melhorando.
Tá melhorando. Precisa melhorar ainda mais? Precisa. É natural, a gente quer mais. Né? A gente quer mais coisas. Bicicletário, quer uma ciclovia. Né? Então a gente tá empolgado. Então agora mesmo já me liberou 12 motos, né? Pra gente trabalhar no tanto. Me liberou veículos, picape pra colocar. Vai trocar touro semana que vem. Só tá faltando só ajuste do design novo. Nos deu algumas gratificações. Tem a gratificação de operações de trânsito, vai crescer o nosso efetivo, mais homens na rua, mulheres na rua. Então está nos dando as condições de trabalho, né? Para a gente fortalecer, botar para funcionar e abrir o leque, né?
O trânsito tem um recurso, né?
Tem um recurso, nós temos,
que
nós
é destinado exclusivamente para o trânsito, né?
Tem
uma dotação
específica. Que a gente utiliza, a gente pode utilizar esse recurso no trânsito em si, né? Revitalização, parque semafórico, viaturas, até pagamento de gratificação e também asfalto.
Bacana, né,
que
viu?
Pode fazer.
Olha, o pessoal do aplicativo tá aqui pedindo esse
aplicativo, quero conversar com vocês.
Seria que o Serpa poderia destinar uma área no centro para paradas de motoristas de aplicativo?
Vamos conversar. Primeiro eu tenho que saber quantos são. Hoje eu sei que são 27. Será que nós temos só 27 aplicativos?
Acredito.
Então, primeira coisa para você ser reconhecido é você se mostrar. Então nós vamos fazer um cadastramento dos aplicativos do mototáxi e motofrete para saber quanto nós somos, qual a quantidade que nós... E o que é que nós queremos? O que é que o aplicativo quer? O aplicativo, na lei, pode rodar com placa de Belo Horizonte, de São Paulo. Será que pode, não pode? É constitucional, inconstitucional? Né? Isso daí a gente vai conversar. Mototáxi, será que eles estão habilitados para mototáxi? Qual a cor da mototáxi? Isso tudo está regulamentado, nós vamos botar para funcionar. Então nós vamos fazer esse chamamento. Estou na fase ainda de reorganização, né? De fazer algumas intervenções urgentes e vamos partir agora para as regulamentações.
A última pergunta: transporte alternativo, lotação, durante todo este tempo de redução dos ônibus, teve dando assistência à população de Ilhéus, ao povão de Ilhéus. O que fazer, o senhor já respondeu, e existe uma previsão de a prefeitura, a Sutrans, impedir o trabalho, já começar a fazer, a multar por infração de trânsito,
aprender,
alguma coisa assim. Aprender veículos.
Olha bem,
está todo mundo na disputa do Tropa de Elite.
Eu oriento a quem faz transporte clandestino a parar, né? Porque, primeiro, que é crime, né? Outra coisa, infração de trânsito. Eu sei que é pai de família, cidadão de bem, mas tem outras formas de ganhar o ganha-pão, né? Existe sim a probabilidade de fazer as operações, inclusive eu soube que a Polícia Civil estava fazendo, a Polícia Militar, e existe uma competência legal também para a Sutran continuar com as operações. Nós estamos na fase de orientação, em todas as rádios estão indo, ó, que é clandestino, transporte clandestino, pare, não pode usar. Até eu sei que tem aquele lamento nas rádios, que é o melhor serviço que nós estamos prestando, somos pais de família, queremos o melhor da sociedade, mas nós estamos quebrando o sistema. Eu não sou defensor de empresa de ônibus, eu que mais multou ônibus em Itabunda foi eu, porque não cumpri a linha, botei mais de 3 milhões a 4 milhões, não foi de multa de ônibus, está lá rolando na justiça, mas nós podemos quebrar um sistema, nós temos técnico em trânsito e transporte, tem que colocar que o transporte coletivo tem que estar acima do transporte individual. Nós temos que diminuir o número de veículos na rua. A tônica nossa é o que? O modal a pé, modal bike, né? A gente quer ver se traz aqui aquele bike que tá, eu tô conversando com o pessoal, vão ter 300 cidades, vão ser beneficiadas até 2024. Estamos tentando correr atrás, quem tiver aí força política, tá vindo aí junto com o prefeito para conseguir trazer para cá. Vamos ver a questão de ciclovia, botar um bicicletário, né, no centro da cidade. A gente quer mudar a pé ou de bicicleta e não ter um local para destinar. Então isso tudo tem que ser feito. Agora a gente não pode, na falácia de vitimização, né, de pessoas que não têm um emprego, de te quebrar um sistema que nós vamos quebrar o turismo na nossa cidade. Como é que o turista vai andar na cidade? Tem turista que anda de ônibus, vai pagar R$50 de Uber, de táxi, 150, que tô sabendo que às vezes paga para vir aqui na cidade, cobra R$150.
Alguns pontos do distrito tem cobrado valores
cobrado alto. E o nosso idoso vai como? Então, vai ter combate? Vai sim, vai ter combate. Vamos organizar, vamos orientar. Tudo que a gente fizer, primeiro orientação, né? A gente vai botar a marcação de mototáxi na avenida. Quem não tiver, a gente vai botar uma advertência. Depois que a advertência não der certo, vai ser removido o veículo. Mas tudo orientando o cidadão, a gente não está aqui para penalizar. Estamos orientando, ó, quem é que faz transporte clandestino, vamos parar, quem pode ser preso, pode ser apenado, vai pagar um valor, vai ser apresentado ao Ministério Público, à Justiça. Então, vamos tentar organizar a cidade passo a passo, sem estresse, sem CT. Ah, tá, é o... Como fala aí, é o Coronel Blitz, não sei o que lá. Não, não sou o Coronel Blitz. Eu cumpro a lei.
Né? Tenente Coronel Serpa, queria Coronel agradecer. Blitz. Coronel Blitz. Blitz. Agradecer Coronel a sua participação em nome do nosso diretor, Valderico Júnior, toda a equipe Gabriela FM, né, por ter aceito nosso convite, vim cá bater esse papo. E o nosso programa a gente coloca à disposição para informar, trazer notícias, que todos esses projetos possam, né, serem concretizados.
Com certeza.
E a gente comemorar junto aqui.
Ô, Escapita, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo aí, torcedor do Vitória, Marinho.
Santos.
Marinho Santos, eu fico feliz de estar aqui.
O Coronel Blitz também é torcedor do Vitória.
Eu sou Vitória.
Vitória amado.
Vitória amado. Estamos lá no grupo. E tem um cara especial também pro Valderico, nosso amigo, né, a família, e estamos aqui à disposição, agradecendo ao prefeito Marão, né, pela confiança, a equipe, a gestão, estamos juntos. Sou cidadão indiense com muito carinho, amor, intitulado, que às vezes até de coração é melhor do que de sangue, né? A gente fala nisso, né? Porque de coração a gente escolheu pra ser, né? De sangue a gente foi obrigado a ser. Então sou indiense com muito carinho e respeito, estou aqui para contribuir. Sou solidário, aberto a críticas. O que tiver de crítica, pode botar a Tropa de Elite em cima aí, que nós vamos resolver com carinho, com respeito ao nosso cidadão. E convocar o nosso agente de trânsito para trabalhar com intuito, com carinho, com respeito, com amor, com honestidade, né? Tratar bem o cidadão na rua, porque nós todos somos iguais.
Grande abraço, agradecer a turma aqui que mandou mensagem, né? Muita gente. E esse foi o nosso bate-papo de hoje com o Tenente Coronel Serpa da Sutrans e Léos. Vamos pro faturamento, a gente volta já já com as últimas emoções do Tropa de Elite de hoje, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos nessa, seu Marinho Santos, na saideira. O que é que você tem aí, rapaz?
Olha, Escarpeta, preste atenção, viu, o que aconteceu na cidade de Itajuípe. Ele
foi para Itajuípe, rapaz, o que aconteceu? Cidade dos Lagos.
Olha, o Diego Santos, apelido DJ, né? O DJ foi morto a tiros com requintes de crueldade. Ele era de Ilhéus, morto com vários tiros. Foi assassinado por volta das 15 horas de ontem. Lá em Itajuípe, requintes de crueldade, ficando com as mãos amarradas e sem chances de se defender. E segundo informações, Diego fazia uma parte de uma facção criminosa, é Tudo Dois. Chegou a morar por um certo período no bairro do Iguape, zona norte de Ilhéus. O corpo de Diego Santos, o apelido DJ, foi removido pelo Rabecão, do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, onde passou por necrópsia e posteriormente liberado para sepultamento. Este crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Itabuna, área de jurisdição da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão. Olha, e por último, Escarpita, estão fazendo uma construção ali, uma reforma no edifício Cidade Ilhéus. O que tem de reclamação aqui, meu irmão? O poeirão tá, o comerciante reclama, os clientes do banco reclamam, as pessoas que passam reclamam, a poeira toma conta. E a empresa, amanhã, vou dizer o nome da empresa, porque o tempo já estourou por aqui, estourou, mas é um festival, rapaz, de reclamações desta empresa que está fazendo a reforma do edifício Cidade Ilhéus, ali na Praça da Avenida 2 de Julho.
Olha, pra gente fechar aqui, a informação chegando de última aqui, né? Uma operação foi deflagrada na manhã de hoje pelo Ministério Público da Bahia, batizada de Operação Corações de Ferro. A ação investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por um grupo empresarial que atua no setor de comércio atacadista de materiais de construção. Estima-se que o grupo tenha sonegado cerca de 11 milhões em impostos, Marinho Santos. Que coisa, hein? Olha, operação em Ilhéus e Salvador, viu? Ilhéus e Salvador. Mais detalhes, com certeza, a Kátia Gomes vai estar trazendo no Jornal do Meio-Dia ou no programa de amanhã. Agradecer a todos aí pela audiência, paciência, várias mensagens aqui. O Tropa de Elite chega o finalzinho, hoje não teve para o Paulo José participar, entrevista bacana. Inclusive, você que perdeu aí, pode acessar o podcast lá no Spotify, também no site da Gabriela FM, no nosso Facebook, na íntegra também, a live de hoje. Agradecer a todos aí pela audiência, pela paciência, e brigadaço a todo mundo que mandou mensagem. Festival de mensagens aqui, travou o zap zap da Gabi. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, e a gente se encontra amanhã, né, seu Marinho Santos? Acabou.
Já vendi a cangalha e aí já foi.
Todos à minha frente. Se envolve com a polícia, não, pra que você não seja notícia aqui, ó, neste programa, hein?
Tudo isso aqui.
O repórter Marinho Santos vai ficando por aqui, o Escarpita também. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, a partir das 6 horas, bem cedinho, no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF e Nova Estrutura. Encontro marcado amanhã com eles, hein?
Marinho Santos! Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Renatinho Bad Boy tá chegando na bagagem, cheio de música, alto astral e diversão. Tchau, tchau, Ilhéus.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.